Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou Flávio Moreira, especialista em perguntas, e eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, para que eles possam melhorar a gestão emocional e serem mais autênticos. Esse programa de hoje é uma continuação do episódio anterior, o episódio número 131. Esse, o de 132, dá continuidade àquele papo que a gente começou lá atrás com a Vanessa Pacheco no episódio anterior. Portanto, a gente vai continuar aqui com a parte 2 desse episódio, da onde nós paramos no anterior. No anterior, nós conversávamos, só para voltar e contextualizar, sobre um acontecimento que marcou demais a vida dela, e eu estava junto com ela nessa história. E que foi o feminicídio, a tentativa de feminicídio que ela sofreu em 2018, em agosto de 2018, a mando do ex-marido. Aliás, perdão, em abril de 2018. Em abril de 2018. Não sei de onde eu tirei agosto. Foi em abril de 2018. Dia 11 de abril de 2018, por volta das 4h40 da manhã. Eu quero, Vanessa, te perguntar o seguinte, né? A gente já falou um pouquinho enquanto estava encerrando o episódio anterior, e eu queria que você explicasse um pouco mais, né? Eu sei que é tudo muito rápido, eu sei que você que passou diretamente por isso, talvez seja algo que não dê para pensar, mas passou alguma coisa pela tua cabeça naquele momento em que aconteceu aquilo tudo? E se passou, o que que foi que passou pela tua cabeça?
Claro, sempre passa, né? Mas o filme era. Eu me perguntava o que que estava acontecendo, porque, para mim, assim, a vida que eu queria era uma vida simples. E eu falava que eu só queria ser feliz com você e com as meninas, né? E, assim, por que que ele fez isso? Eu só queria ser feliz com o Flávio, com as meninas. Eu só queria realmente a minha vida, né? Como estava seguindo. E aí isso ficava sempre voltando essa dúvida, o porquê, o porquê e o porquê que está acontecendo, né? Porque eu tive essa dificuldade ainda de entender o que estava acontecendo comigo.
Entendi. Essas meninas, você fala, são as suas filhas, as nossas filhas, né, que a gente chama.
Sim, a Eduarda de 19 anos, que hoje está com 19, estava com 14 na época. E a Isadora, que hoje está com 10, e ela estava com 5 na época.
Tá certo. Bom, eu vou, como eu falei no episódio anterior, eu também vou participar disso contando um pouquinho da minha visão, né? E eu expliquei a cena que eu vi quando isso acontece com a Vanessa. E dali você segue para o hospital, tem aquela coisa dele tentar ir para lá, né? De tentar entrar no hospital, e aí ele não consegue entrar, né? E você vai para o hospital, começam todos os procedimentos, né? Tivemos também que ir à delegacia, de praxe, normal, em virtude da situação, fazer boletim de ocorrência, explicar tudo o acontecido, tudo ocorrido. E ali foram horas iniciais, de momentos dramáticos. Você quer falar alguma coisa?
É, na verdade, eu fui levada para o Rocha Faria e ali, no Rocha Faria eu fiz os primeiros procedimentos para me tirar da crise, né, da morte iminente ali, que era broncoaspirar. Então, assim, eu fui para o Rocha Faria, eles prestaram os primeiros socorros, mas eu não, eles não tinham como me operar, eles não tinham neurocirurgião na época. E tivemos a ajuda do Paulo, que é um amigo do seu, né, para conseguir fazer uma tomografia. Então, ali no Rocha Faria, a gente já sabia que eu tinha tido uma lesão na coluna, né, na medula, na verdade. Mas não sabíamos a gravidade em si de como as coisas iam se desenrolar depois, né? E aí eu fui levada para Santa Cruz, num hospital particular em Santa Cruz, com atendimento muito péssimo, caótico, que aí você vai saber contar melhor do que eu, porque eu estava lúcida e orientada, mas não era tudo que eu sabia, né? Que chegava até mim. E tivemos muitos problemas lá. E você pode falar um pouquinho também de como foi esses problemas?
Com certeza. Só um detalhe importante, né? Quando isso acontece com a Vanessa ali nesse hospital, né, no Rocha Faria, ela vai para lá para esses primeiros atendimentos, a gente só foi saber de fato da lesão medular, acho que já no início da noite. Foi quando veio o resultado da tomografia e ali o Paulo conversando comigo, ele informa que houve essa lesão medular, que houve alguma coisa parecida ali, né, naquela região. Né, ele não soube explicar para mim os termos técnicos, mas parece que ele tinha alguma lesão na coluna. E foi ali que foi a primeira informação que eu tive de que de fato tinha tido alguma lesão na coluna. E nisso já tinham mais de 10, 12 horas do ocorrido, né? Quando a gente fica sabendo dessa informação. E aí depois a Vanessa vai para esse outro hospital, porque todo. Vanessa. Tem como tinha na época o plano, né, normal, mesmo plano de saúde hoje. Só que para esses atendimentos de praxe, né, primeiro você vai para um hospital público para depois
Sim.
você ser removido para o hospital particular. E nessa na remoção quando ela foi para um hospital em Santa Cruz já era o particular. Só que esse hospital particular não tinha cirurgião para atender a Vanessa, que já tinha sido detectada a necessidade dela passar por uma cirurgia na coluna em virtude da lesão.
Não tinha um neuro,
E
né?
não tinha
Nem
um neuro.
cirurgião, não tinha leito na UTI. Né? E a gente sabe que uma paciente como eu era, é uma paciente que custa caro, então o hospital quer reter esse paciente. Só que eu não tinha, o hospital não tinha condições de me atender, mas tinha prometido que teria, e aí eu fui transferida para lá e começou a série de problemas por eles não terem nem o neurocirurgião e nem a vaga na UTI, né?
E aí, bom, começa toda uma saga porque a gente deu entrada nesse hospital, se eu não me engano, por volta de quase sete e alguma coisa da noite, né? Todo o ocorrido aconteceu às 4h40 da manhã. E aí a gente só sabe dessa falta de estrutura a 10 minutos aproximadamente depois dela chegar nesse segundo hospital, que já era um hospital particular. E aí começaram a tentar movimentar para fazer de novo uma transferência dela para um outro hospital onde houvesse esse cirurgião e o leito necessário. Só que nisso demorou horas, foram muitas horas, né?
E o meu irmão teve que também ir no plantão judiciário, né? Porque, não tem vaga, não tem vaga em nenhum hospital, mas. E aí, no plantão judicial, assim foi notificado na época. E aí, eu fui transferida para um novo hospital, que foi a São José, que foi onde tudo aconteceu para que eu estivesse aqui hoje.
Pois é, aí na São José, né, quando você chega, e isso, ó, São José já foi no dia seguinte do ocorrido, tá? Só para você ter uma noção cronológica, ela passou das 7 mais ou menos da noite do dia 11 de abril, que foi o dia do ocorrido de 2018, até mais ou menos 2 da tarde aproximadamente do dia seguinte, do dia 12 já de abril de 2018, que foi quando ela foi removida para a Clínica São José. No bairro do Muay Thai, no Rio de Janeiro. E ali sim, ela começou a ter todo o amparo e infraestrutura necessária para cirurgia, para análises mais necessárias. E horas depois da gente ter chegado no São José, você iniciou a cirurgia de coluna, conforme o médico explicou para a gente.
Foram, na verdade, 36 horas tentando me manter lúcida e orientada até eu conseguir ir para a sala de centro cirúrgico e fazer o procedimento que tinha que ser feito. Mas antes eu também já tinha feito os testes e eu errei todos os testes de sensibilidade, de movimento, né, que o neurocirurgião na hora fez e eu errei todos. Eu não tinha nada de sensibilidade, nada, nada, nada do pescoço para baixo.
Você passou pela cirurgia naquele dia 12 de agosto, já por volta das 22 horas, né? Você lembra de. Estava anestesiada, provavelmente, mas tem para você alguma lembrança do durante ou pós-cirurgia? cirurgia, alguma experiência diferente que você teve, mesmo que não fosse lúcida e orientada, mas teve alguma experiência que você lembra enquanto você estava adormecido e passava pela cirurgia? Ou tem alguma coisa depois?
É, durante a cirurgia não, na verdade, a minha última lembrança é quando eu estou na sala, já no centro cirúrgico, fazendo uma tomografia, e aí a gente entrou num local que ficava o tomógrafo, e a minha última lembrança foi de ver o teto, era um mosaico lindo, assim, com uma cor amarelo, com mostarda, e um dourado escuro, eu lembro que... E aí eu fiquei encantada com esse mosaico. E aí eu falei, bom, agora eu posso dormir porque eu vou me salvar. Então, assim, foi a última lembrança que eu tive antes da cirurgia. E aí depois eu já acordei no outro dia.
É, e o mais incrível foi que a Vanessa não adormeceu em momento nenhum, só nesse momento da cirurgia. Ela passou mais de 24 horas...
Foram 36 horas, né?
36 horas acordada, né? Tinha momentos que parecia que ela estava querendo adormecer, mas ela não dormia. Até porque você relatou que você tinha o quê quando você sentia que ia dormir?
É, na verdade, eu pedia para alguém ficar conversando comigo o tempo inteiro, porque eu tinha muito a sensação de que se eu dormisse, eu não iria acordar mais. Então, assim, era essa luta, né? De ficar alguém sempre conversando comigo para manter a minha cabeça, né, ali ativa, porque eu tinha essa sensação muito forte de que se eu dormisse eu não voltaria mais.
Uhum. A partir dali, você passa pela cirurgia, o médico sai com você da cirurgia, e ele conta para mim, para... O seu irmão, né? O seu irmão Denis, que estava ali na hora, um dos seus sobrinhos que estava ali com a gente. E tinha mais uma pessoa com a gente que agora eu não me lembro, mas tinha
era
uma
minha
quarta.
Prima Carla.
Ah, era a Carla também, estava com a gente, a prima da Vanessa. E o médico, porque assim, sabíamos da lesão medular, sabíamos que era uma questão grave, mas a gente não sabia quais seriam as consequências. O médico pediu para esperar passar a cirurgia, para que quando abrisse tivesse noção do que era. E quando sai da cirurgia, o médico diz pra gente, olha, a cirurgia foi um sucesso, foi muito bem sucedida, a gente limpou, tiramos os resíduos que tinha, ósseos, da pólvora, da bala, essa coisa toda, não tinha nada alojado no corpo dela, nenhuma bala, perdão, alojada, nada disso. Falou, foi tudo bem. Mas ele frisou pra gente, a gente só não tem como garantir que ela voltará a andar. A gente não tem como dar certeza disso, a gente não dá para criar falsas esperanças para vocês e para elas sobre isso, e na verdade as chances são pequenas disso voltar a acontecer.
Que na verdade não era nem só andar, né? Era não voltar a não ter movimento nenhum do pescoço para baixo, e esse era o prognóstico. Eu estava tetraplégica, de fato. A minha cirurgia, eu não precisei colocar placa, nem nada, nem parafuso, nenhuma haste, porque a minha fratura ficou alinhada, né? E aí começaram os mistérios, porque eu levei 4 tiros, um perfurou o pulmão, mas não tinha porta de saída, mas também não está alojado no meu corpo, porque eles vasculharam tudo. E o tiro que acertou a minha coluna, na verdade, ele fraturou a vértebra, saiu do outro lado, mas ele não atravessou a minha medula. E depois, já de bastante tempo internada, eu questionei isso para o neurocirurgião, o doutor Flávio, que me operou. E ele falou, Vanessa, tem casos que a medicina não explica. E o seu caso é um deles. A gente não sabe explicar, que a gente não achou nenhuma bala. A bala que perfurou o teu pulmão, inclusive eu tive que ficar com dreno alguns dias, porque teve toda a lesão pulmonar também. Ela não tem porta de saída e a gente não conseguiu encontrar nada em você. Assim como a gente também não consegue explicar... Como a bala entrou de um lado, saiu do outro e não atravessou sua medula. Então, são esse tipo de coisas que a medicina não explica.
Pois é, a gente ficou com muitas coisas sem entender, né?
Muitas.
Muitas coisas sem entender, mas que mostram, pelo menos foi a interpretação que a gente teve da situação, que.
E ainda hoje a gente tem, né? Porque tem coisas que fala assim, ah, isso aqui não funciona mais. E daqui a pouco volta, assim, como tem sido com as sensibilidades, a dolorosa, quente, sensibilidade fria. Então, assim, não era para estar sentindo nada e isso vem voltando, né?
Pois é. Foram 83 dias no hospital, na internada, né? Entre
Foram
CTI.
89, na verdade. Entre CTI e depois eu fui para o semi-intensiva. E aí depois eu vim para casa. Eu não cheguei pro quarto, né? Mas foram 45 dias na UTI, estado grave.
Ou seja, foram 3 meses de hospital até você ter a alta entre. Um período longo com traqueostomia, né? Se você.
Foram 78 dias de tráqueo.
Para quem não sabe, o que é a traqueostomia?
Bom, é um procedimento que a gente passa a respirar com a ajuda de aparelhos. Faz uma ventilação mecânica, que a gente chama, né? Mas, assim, eu só tive que fazer a traqueostomia 5 dias depois, 4 ou 5 dias depois, que foi quando eu tive as duas paradas cardiorrespiratórias. E aí eu precisei ser entubada de emergência. Acordei na intubação, a sedação não pegou legal. E eu acordei e a sensação para mim era pior que de eu ter levado os tiros. Porque era como se eu quisesse engolir alguma saliva e não conseguia porque eu estava já com o ferro, né, que é o tubo que a gente chama. E aí a enfermeira correu, chamou a anestesista, porque ela mexeram nas máquinas, ela viu minha lágrima rolando. E ela perguntou se eu estava acordada e eu pisquei dizendo que sim. E aí ela correu para chamar o médico e aí eu fui anestesiada de fato. E aí quando eu acordei, no dia seguinte, eu acho, eu já estava respirando com a ajuda de aparelhos. Mas eu cheguei a ficar uns 5 dias ainda com o diafragma funcionando bem até ele começar a falhar e a gente ter que ir para respiração mecânica.
E tiveram muitos dias no hospital de piores, né, no estado de saúde, né? Em algum momento você achou que não ia dar?
Muitos, na verdade, eu achava, os médicos achavam, né? E passava isso para vocês que era tipo, essa noite talvez ela não passe dessa noite. Talvez ela não acorde amanhã, talvez, e esse é difícil, né? É difícil ela acordar amanhã, vai ser difícil, porque ela não respira mais sozinha. Enfim, era cada dia uma batalha. E aí, bom, beleza, eu acordei, graças a Deus por isso. Mas se eu não tinha uma garantia de que eu ia dormir e acordar no outro dia. Pela gravidade do quadro.
Essas coisas, de certa forma, a gente não controla, né? Mas o que que você acha que te moveu para que você ficasse, para que você continuasse? Lá no teu íntimo, talvez você tenha uma resposta. O que que você acha que te moveu para você ficar, para você não partir naquele momento?
Eu acho que a minha obrigação de mãe. A minha fé, que de certa forma era uma coisa que eu tentava manter na minha cabeça, assim, com um pensamento positivo o tempo todo, e de treinar, né? Eu sou forte, eu sou forte, eu vou aguentar, e de pedir a Deus. Eu lembro que, assim, você me propôs da gente fazer uma oração, e eu disse para você que eu não sabia pedir, porque, e realmente não era um costume meu, né? Eu sempre fui muito mais de agradecer do que de pedir. E eu lembro que eu pedi você para orar, mas isso, as orações era mental, A minha obrigação de mãe também, porque né, minhas filhas eram muito pequenas, a Isadora era muito pequena, a Eduarda também, muito ali frágil. Tinha você também, né, que eu queria muito continuar, mas que eu também tinha dúvida, se a gente ia continuar junto, porque. E aí eu comecei a trabalhar a minha mente que caso você não quisesse mais, eu ia suportar também essa dor, né? Porque era de fato o que se espera, né, numa situação dessa, é que não vá ficar. Então. Mas basicamente era isso, era a vontade, era o gostar de viver que eu tinha, eu acho que me ajudou muito.
Teve uma história interessante que você passou muito tempo com a tráqueo no hospital, né? Foi realmente muito tempo, não me lembro exatamente agora quanto.
78 dias.
78 com o disco, com aquele tubo aqui na garganta, né? Dentro da garganta e tal. Faltavam poucos dias para tua alta e você ainda estava com aquela tráqueo. O que que o médico te dizia sobre isso?
Na verdade, você estava comigo nesse dia e ele veio me preparar para alta e ele falou: "Olha, a gente vai te dar alta, mas você vai para casa de tráqueo". E aí eu falei assim: "Não, eu não vou para casa de tráqueo porque eu não entrei aqui com ela". Só que eu também não eu conseguia já verbalizar porque a gente já conseguia colocar tamponar, né, ai, meu Deus, a tráqueo. E aí já saiu o som da minha voz, que foi até engraçado. Quando eu comecei a ocluir a tráqueo, falar de novo com a Isadora, porque ela já estava ficando acostumada, desacostumada de ouvir minha voz, né? Porque eram 70 e pouco, 78 dias sem ouvir minha
Isadora é a
voz.
mais nova, né?
É a mais nova. E aí um dia ela veio me visitar e eu falei o nome dela. Eu falei: "Oi, Isadora". E ela assim despertou assustada: "Mamãe, você tá falando?", né? E para ela realmente foi uma alegria. E aí o médico veio me preparar que eu iria para casa com tráqueo. E eu pensei, assim, era muito forte na minha cabeça de que eu não iria, porque eu entrei lá sem a tráqueo. E aí, eu lembro que foi a minha mãe, o meu irmão também chegaram no quarto, e minha mãe falou: "Ué, pede a Deus, desafia a Deus", né? E eu fiz isso, eu desafiei Deus e falei: "Bom, se eu vivo o milagre da vida até agora, se eu vivi, né, até agora, então para eu acreditar que a minha vida é realmente fruto de alguns milagres, que não foram só um, eu quero sair daqui com tráqueo". E aí começaram os desafios que o médico me propunha de ficar com ela tampada 12 horas e eu passei a ficar 16 horas. Ah, se você ficar 24 horas, e aí eu passava 24 horas com ela. Se você ficar 2 dias com ela ocluída direto, a gente vai te dar alta. E eu fiquei os 2 dias direto. E era assim, uma certeza de que eu ia sair de lá sem a tráqueo.
Você acha que foi a força do teu pensamento, a fé no sentido de acreditar que era possível fazer aquelas circunstâncias, aquela situação necessária, que foi o que fez você ter o resultado que você teve? Porque o que aconteceu em relação à TRAC, você vai contar aqui também para.
Na verdade, não é que assim, que poderia acontecer. Eu tinha certeza. Para mim, era muito claro de que eu iria sair de lá sem a tráqueo, né? Mas ainda assim, eu desafiei Deus, de uma certa forma, para que ele me provasse que a minha vida era realmente fruto de um milagre. E assim aconteceu. Eu 2 dias depois, a gente conseguiu tirar a tráqueo, né? A minha primeira troca de tubo foi, eu tive que ir para o centro cirúrgico, porque a minha traqueia encapsulou o tubo e eu tive que ir para o centro cirúrgico passar mais ou menos por uma cirurgia de soltar mesmo a traqueia do tubo, que aí talvez me trariam grandes sequelas, né? Que era para deglutir, a própria digestão, né? O tubo para levar, para fazer uma boa digestão e tal. Isso tudo poderia ter ficado muito prejudicado.
E aí você saiu sem a tráqueo.
Eu saí sem a tráqueo.
Faltando quantos dias para alta?
Eu acho que faltando 2 dias eu já estava sem a tráqueo, uns 3 dias mais ou menos sem a tráqueo. E aí no dia da alta, eles queriam me dar alta na sexta-feira e eu apavorada falei que não ia para casa na sexta-feira, porque todos os BOs aconteciam no final de semana. E eu lembro que estava tendo Copa do Mundo na época. E eu falava assim, não, porque eu vou passar mal, vai dar ruim no final de semana. E aí eles conseguiram me segurar e eu tive alta acho que na segunda ou na terça-feira.
Na segunda, na terça-feira. Era a época de Copa do Mundo, é verdade. Bom, você volta para casa, acabou a fase de hospital. E aí?
E aí que é o choque de realidade, né? Porque, de uma certa forma, embora eu soubesse da gravidade, né, e de todos os desafios que seria, porque assim, passou a ser uma vida cheia de desafios. Na verdade, ainda é, mas na época era isso era muito mais, né? E aí eu cheguei em casa e veio um choque de realidade. Eu fui para outra casa, não era que eu morava anterior ao atentado. E aí foi a adaptação em casa, que foi muito complicado. Não podia sentar direito, não aguentava sentar, na verdade. Se colocasse, mesmo me segurando, meus pés para baixo, minhas pernas ficavam muito pretas por conta da circulação rapidamente. Então, ainda foi aí mais ou menos uns 2 meses para que eu começasse a tolerar ficar sentada, né? E foram mais 2 meses de banho no leito. Num total, praticamente de 5 meses tomando banho no leito.
Além disso, o que que você sente que mais mudou na tua vida? A Vanessa de antes do 11 de abril de 2018 e o depois, com essa volta para casa após o hospital?
Eu acho que assim, não tem uma coisa que eu mais sinta, porque mudou tudo, né? Eu vi minha vida mudar para 99% prejudicado, sabe? Eu brinco que a vida gira 360, minha vida girou em 360 e me deixou de cabeça para baixo. Então, assim, foi uma nova adaptação, foi aprender a viver. E reaprender realmente tudo, inclusive a mastigar, a deglutir, tudo isso era um bebezinho.
E bom,
E como é para você que acompanhou tudo, né, todo o início, o que mais se mostrou difícil em casa?
nossa, e agora virou a entrevistadora.
Não, você não tava, você tava o tempo inteiro ali.
É, não, para mim foi uma experiência muito, muito nova, muito única na vida. É, para mim também foi uma mudança de 360, né? Porque eu tinha uma vida que eu não estava nada, zero acostumado com aquilo ali. E a partir daquele momento, eu passo de uma pessoa que tinha, ou pelo menos que achava que tinha muitas das coisas da própria vida sobre controle, para entender que verdadeiramente eu não tinha controle sobre praticamente nada na vida, né?
Ninguém tem, né? Ninguém tem controle em nada, porque a gente não sabe se vai estar vivo daqui a 1 minuto. A
Exatamente.
vida muda muito rápido.
Me marca um momento em que, no dia em que acontece a situação, em que esse crime acontece com você, eu preciso, né? Fazer um procedimento que faz parte dessas etapas todas quando uma situação dessa acontece. E no momento que eu estava pouco antes de que eu tive que levar toda a documentação, eu tive um momento sozinho. E naquele momento sozinho, eu caí em prantos. E eu acho que eu não chorava na minha vida, sem nenhum exagero. Já devia ter mais de 20, 15 anos, 20 anos que eu não chorava. Chorar mesmo, chorar. Eu não chorava. E eu, pela primeira vez, talvez depois de 15 ou 20 anos, eu chorei muito. E eu chorei porque eu lembrava exatamente do momento em que eu estava com você ali na sala, te socorrendo, e você fez a maior declaração de amor que talvez eu já tenha ouvido, que foi ali com você toda ensanguentada, você dizendo que você só queria casar comigo.
É verdade.
E isso eu nunca mais vou esquecer. Aliás, eu nunca esqueço, porque isso ficou muito marcado. Porque assim, no momento em que ela estava totalmente fragilizada, onde a vida dela vinha totalmente em primeiro lugar, fazer alguma coisa, ela estava preocupada em casar e casar comigo, ainda por cima.
E no hospital, né? Depois que eu operei, e aí começaram as visitas que na UTI, que foram muitas visitas, e pra, até levou o chefe da UTI, o doutor Alain, falar: Vanessa, eu vou precisar limitar o número de visitantes para você, porque você recebe muita visita, né? E aí eram parentes, eram amigos, eram clientes que eu nem sabia, que, poxa, me considerava como amigo, e isso foi muito lindo, assim, de ver, sabe? De ver as minhas clientes muito preocupadas, querendo estar próxima, sabe? Querendo participar de alguma forma, mandando muita energia boa, né? E aí algumas pessoas me perguntavam o que eu queria. Dali para frente eu falava: eu só quero casar com você, quero casar com o Flávio, enfim.
E aí começou uma. Não é nem uma aventura, né? Mas um desafio, um baita desafio da vida, tanto para Vanessa quanto para mim. Porque a gente vai morar junto, sem planejamento nenhum, por conta dessa situação. Ela tinha a mãe dela idosa, mais dois tios idosos também, que estavam ali cuidando dela, nesse outro lugar onde ela morou temporariamente. E naquele momento, eu vi muito como um chamado estar com ela naquele momento. Eu não sabia por quantos dias eu ia ficar, ou se iam ser semanas ou meses, mas que eu precisava estar lá. E eu comecei a me envolver inteiramente com o dia a dia, com todos os cuidados, né? Com a Vanessa, com a casa onde nós estávamos, né? A ficar ali totalmente presente. Eu realmente, assim como a Vanessa, por motivos óbvios de saúde, ela parou as atividades dela, eu também praticamente parei as minhas atividades profissionais, de tudo. Eu realmente foi um período em que eu não consegui estar a maior parte do tempo com os meus amigos.
Você vivia, na verdade, para gente, né? Para mim, para as meninas, que você também era muito, estava sendo muito presente na vida delas, né? Como uma referência masculina mesmo, assim como continua sendo até hoje. Então, assim, foi um delay de tempo nas nossas vidas profissionais, né?
Pode até ter sido um delay de tempo profissional, mas ele foi um tempo que você não ganha numa MBA, você não ganha num mestrado, num doutorado, seja lá o curso que você quiser, porque esse é um curso, uma graduação da vida que não se tem dimensão do quanto, apesar de dramático, de cansativo, de doloroso emocionalmente, de muitas vezes desgastante, mas o quanto foi enriquecedor para crescermos como pessoa. Não fui só eu que cresci, perdão. A Vanessa, principalmente, ela sente que ela cresceu porque foram tantas as dificuldades, tantas adversidades, porque o que para ela era normal, de andar daqui para lá para pegar um objeto, da independência toda que ela tinha, ela não tinha mais. E a gente precisou ajudar ela e a gente tinha que fazer para a gente e por ela. E aquilo ali, fora todas as dores, acompanhando ela com todas as dores que ela tinha, porque não é só ficar numa cadeira de rodas, na cama para cadeira de rodas. entre esses períodos tem muita dor, né?
Eu costumo dizer que se todo mal de uma lesão medular, que aí é uma tetraplegia ou uma paraplegia, fosse só não andar, né? E aí eu posso falar como tetraplégica que, assim, são muitos outros riscos de vida que vêm na frente do não andar. Então, assim, eu podia andar para lá e para cá antes e depois da lesão, eu não podia mais andar. Mas, na verdade, não era só andar. Eu não conseguia ficar sentada sozinha. Eu não conseguia mais escrever. Eu não conseguia fazer tarefas simples mesmo, né? De tomar meu banho sozinha, coisa que hoje eu faço. Naquela época, era tudo muito novo. Muito novo. Então, assim, foi uma perda de independência. Eu costumo dizer que 99%. Eu perdi a minha independência em 99%. Ficou o 1%, que acho que era a fagulha da minha essência, que não mudou. Mas o restante, tudo mudou.
Tudo mudou. Ela foi ali fazendo, né, essas coisas para pouco a pouco. Ela teve que passar por um processo de aprendizagem, né, amor? De reaprendizado, como se fosse um bebê, uma criança tendo que passar para reaprendizado de muita coisa.
Inclusive de ir pro chão como um bebezinho e tentar movimentar o meu corpo quanto eu conseguia, né? Isso me lembrava um bebê começando a engatinhar. Então, assim, e aí tinha o uso da fralda, tinha... Era tudo, assim. Até para escovar os dentes era cansativo, porque os meus braços ainda eram muito pesados.
Uhum. E, bom...
Só teve duas coisas que, mesmo com toda a dificuldade, eu mantive, que era comer de garfo, que para mim era muito importante, comer de garfo, e me maquiar. Então, eu maquiava deitada, com a mãozinha mais fechada, com muita dificuldade, mas eu mesmo fazia.
Já se passaram, a gente passou ainda há pouco aqui da gravação desse episódio, já completou 5 anos, né, do ocorrido. 5 anos do ocorrido. Ou seja, meia década, né? De lá pra cá, quais são as... Você consegue dizer quais foram as 3 maiores conquistas que você teve após a tetraplegia? O que que você voltou a fazer que no início da tetraplegia você não conseguia e não dava, e que para você levanta como um troféu, porque isso valeu muito para você voltar a fazer isso de novo ou fazer de uma forma diferente?
Nossa, que difícil, né? Mas, assim, eu acho que nesses 5 anos eu desenvolvi muito a minha espiritualidade. É uma coisa que eu busco muito, eu tenho buscado cada vez mais, porque... E aí o autoconhecimento também. Então, assim, 3 coisas... Nossa, que difícil. Eu acho que uma foi voltar a cozinhar, né, pra fazer o sustento das minhas filhas mesmo, meu e das minhas filhas. Eu acho que foi voltar a cozinhar, foi voltar a fazer eventos, né, a trabalhar... com decoração, que aos pouquinhos a gente está voltando. Qual a outra? Nossa. Eu acho que foi uma conquista quando eu comecei a conseguir sentar sozinha.
Sentar sozinha,
é. Acho que foi uma das minhas maiores conquistas. Depois teve outras, mas acho que foram essas 3.
Tá certo. E nesse período, né... Quem fez isso com você e arquitetou tudo isso contra você? Qual é a situação hoje disso? O que que você sabe sobre isso hoje?
É assim, aí vem no âmbito da nossa justiça ser muito lenta, na verdade, né? Muita falta de interesse também, tá? Infelizmente, o meu caso foi registrado na 34 e eu peguei um investigador chamado Neves, que, assim, ele não deu a mínima importância, tá? Ele era para ter ido ao hospital colher meu depoimento, ele não fez isso em nenhum momento. Depois que eu fui para casa, aí sim eu fui à delegacia, e aí o atendimento era de uma frieza, assim, sem tamanho, até que ele chegou e falou que casos como o meu, tinha mais de 3 mil arquivados dentro da delegacia. Ou seja, então assim, a situação do Marcos hoje, ele é um foragido, né? Na verdade, ele nunca.
Você quer falar o nome dele?
É Marcos Vinícius, é o meu ex-marido. Acho que muita gente conhece, né? O Ministério Público aceitou a denúncia, teve as provas, só que não tem interesse de prendê-lo, infelizmente. Como a gente vê muito na televisão, né? Casos de feminicídio que não dá em nada, ou casos de feminicídio que o cara é pego 20 anos depois, que já é 10 anos depois, sabe? Que já tá arquivado o processo, e aí resolvem achar o cara. Enfim, e quantas mulheres morrem e os maridos ficam impunes e livres, porque eles têm certeza da impunidade. Na verdade, quando eles decidem fazer, eu acho que eles já têm aquela certeza que vão ficar impunes, que é uma grande maioria.
É verdade. É curioso como um mês antes de acontecer, quase um mês antes de acontecer isso com a Vanessa, aconteceu o caso da Marielle Franco.
Sim.
Foi exatamente, foi ali, faltavam 3 dias para completar um mês do caso da Marielle Franco acontecer isso com a Vanessa. Eu me lembro que quando aconteceu o caso da Marielle, você estava lá em casa, amor. E a
Sim.
gente viu a situação lá em casa, né?
E acho que era um caso que chocou, né, muita gente. E assim, e eu me lembrei de que, caramba, menos de um mês a Marielle foi morta. E agora poderia eu também estar tá morta, sabe? Isso era uma. Foi uma comparação, assim. Óbvio que são questões diferentes, né? O dela foi um crime político e o meu foi mais para um feminicídio. Mas era um acontecimento que tinha recente, que tinha chocado muito a gente.
Exatamente. E depois disso, eu comecei, né, depois do que aconteceu a Vanessa, acho que é natural com muita gente isso, você prestar mais atenção em coisas que são semelhantes ao que você viveu. E eu vi, ouvi, fiquei sabendo de inúmeros casos de feminicídio que aconteceram, e na grande maioria deles, o sentimento, a impressão que se tem é que muitas vezes a coisa é tratada com muito desleixo. Dependendo, às vezes, da situação da pessoa que sofreu todo o acontecimento, da repercussão do caso, a coisa se move mais rápido, há uma punição maior, mas a gente sabe, fica sabendo de casos em que a coisa também não vai para frente, como tem sido o caso da Vanessa em relação a isso, né? Eu vou abrir meu coração aqui para você, agora no episódio, para você que está ouvindo a gente aqui, né? Eu tive muita raiva do que aconteceu a Vanessa. Eu tive muita raiva mesmo, sabe, do que aconteceu a ela. Naquela época, quando aconteceu, acho que esse sentimento da revolta, né, nutriu muito isso em mim. E eu não queria revidar ao Marcos, né, que arquitetou tudo isso, né? Não queria revidar. Mas eu gostaria que, já que a gente tem, né, algo que a gente aqui não chama que pelos homens de justiça, a gente queria que a justiça organizada pelos homens, né, fizesse um trabalho sério, porque o que não faltaram foram coisas que nós coletamos, né, muito bem embasadas, que mostram, né, toda.
Prova essas que o próprio Ministério Público acatou, né?
Pois é, uma série de
Ace
evidências
aceitou.
que nós conseguimos e que o Ministério Público conseguiu, mas que a coisa não foi para frente. Hoje ele está foragido, mas a gente sabe que ele está por aí, a gente sabe que ele tem as suas aparições quando ele quer, em certos momentos, mesmo que não às nossas vistas, mas a gente sabe que
Mas
existe.
a vistas de pessoas conhecidas, né?
À vista de pessoas conhecidas,
Muito
né?
próximas aqui da onde a gente continua morando.
Exatamente. E aí a gente fica sabendo dessas situações e a gente fica, cara, como, né? nada é feito, né, para que as pessoas vão em direção, as pessoas responsáveis que podem fazer algo pelo caso possam fazer alguma coisa, né? A gente é que sempre tem que ficar o tempo todo, como nós ficamos durante anos, na iniciativa de ficar indo lá, querendo saber como tá. E hoje, não é que não estejamos fazendo nada.
Agora a gente deu uma... A gente fez contato com a OAB Mulher e teve até uma outra... Uma outra coisa da OAB, que é junto com a OAB Mulher, que a gente fez, deu entrada e que agora eles vão começar a olhar o caso também. Então, a gente está recorrendo a tudo que a gente consegue de informação para ajudar e todos esses órgãos públicos.
Exatamente. Nós, além disso, né, a gente tem aprendido cada vez mais, pelo menos eu procuro conversar muito isso com a Vanessa, de que assim, e foi uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, e é óbvio, eu não quero, quando eu falo isso, transformar ou vender uma ideia para você que está aí me ouvindo, ouvindo a gente do outro lado, como se você tivesse que acatar isso. Você precisa sentir, e isso depende das suas experiências e depende de você viver isso de forma prática. Mas hoje, o que eu aprendi a fazer em relação a essa situação é querer justiça, sim, mas entregar. Não querer controlar essa situação, né? O que esse indivíduo precisa, o Marcos e o outro até que atirou na Vanessa também, é de um perdão que muitos de nós temos dificuldade de dar. Nós temos uma imensa dificuldade de dar esse perdão a eles. Mas nós precisamos cultivar na prática do dia a dia esse perdão, né? Esse perdão que primeiramente não é para eles, mas para nós mesmos. Quem mais se beneficia desse perdão somos nós, no momento que a gente declara e proclama isso dentro de nós mesmos, no nosso íntimo. Isso não significa que ele não deva, pelo que a gente tem no sistema terra aqui, ser julgado, ser intimado, julgado, passar pelas investigações, ser preso, né, pelo que foi feito. Isso é outra coisa, mas a gente não tem que ficar tentando controlar essa situação. E aí entra uma coisa que a Vanessa...
Na verdade, entregar ele para a justiça divina. Né, mas eu acho que o início do perdão, na verdade, que a gente fala muito de perdoar o outro, né? Sendo que o início do perdão, acho que o primeiro passo é você perdoar a Deus. Porque a gente tem assim, porque Deus deixou isso acontecer. Porque se Deus não quisesse, isso não tinha acontecido. Então, assim, a gente começa a botar Deus primeiro como culpado. Permissivo, porque ele foi permissivo. Então, eu acho que primeiro é o perdão a Deus. Deus nunca não permite pelo mal, ele permite por crescimento, né? E depois perdoar a nós mesmos, porque isso é uma coisa também, o auto-perdão muito necessário, porque a gente começa a falar, mas se eu não tivesse atendido a porta, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, que inclusive... mulheres que sofrem relacionamentos abusivos com violência, é isso que acaba acontecendo. Ela se sente culpada de ter deixado o marido nervoso e o marido ter batido nela. Isso tu vê que é um ciclo, né? E na terceira ordem, perdoar ele. Perdoar ele e, de fato, entregar para a justiça. Mesmo que seja justiça dos homens e justiça de Deus. Isso daí ele não vai fugir.
Exatamente. E como eu já falei em vários episódios aqui no Vem Comigo Podcast, existe uma lei universal de causa e efeito. E justamente por ela existir, a gente não precisa ficar preocupado em querer controlar as situações, em querer que A, B ou C seja punido por isso ou aquilo, porque na verdade não existe punição. Existe uma reação que ela tem como consequência uma causa, uma ação inicial que eu, você, qualquer um aí fizemos. Então, desse tipo de coisa, ninguém tem como fugir.
É a lei da semeadura, né? O que você planta, é opcional, mas o que você vai colher é obrigatório. Então, a gente não sabe por quanto ele ainda precisa evoluir, né? Precisa de muita luz, na verdade, para evoluir e encarar depois todo o processo encarnatório dele.
Exatamente. E bom, tanto eu quanto a Vanessa, inclusive por isso que ela, por essas coisas que ela acabou de explicar, nós acreditamos que essa forma como tratam as questões de feminicídio está errada, está equivocada. Jogar a culpa para cima da mulher sobre o ato de violência que ela recebe com justificativas mil está errada. Tratar um caso de feminicídio como mais um dentro de 1 milhão que existem está errado. Todo caso merece a seriedade, seja da mulher pobre, que não tem recursos, que não sabe, que não tem, muitas vezes, como a gente diz no discurso, para onde ir, mas tem sim. Até a mulher mais rica e mais poderosa do mundo, todos os casos de feminicídio devem ser tratados com a devida seriedade, julgados com a devida seriedade, para se completar o que é necessário para cada indivíduo.
E assim, né? E também existe o preconceito, porque quando você fala, ah, eu sofri um feminicídio, uma tentativa de homicídio e tal, ou como mulheres que sobrevivem a feminicídios, e as pessoas falam assim, nossa, mas o que que você fez para ele fazer isso com você? Então, assim, o preconceito com a própria mulher, e às vezes de mulher para mulher mesmo, sabe? Então, assim, não tem nada que a gente faça que justifique o cara ter matado a mulher, que justifique ter tentado matar, mas deixando graves sequelas, como foi o meu caso, né? Não, a gente não fez nada, porque esse tipo de violência nada justifica, né? Então, assim, hoje o que eu vejo muito é que as mulheres precisam parar de julgar umas às outras e se acolherem mais.
Exatamente. E tanto aprendizado para ele, Marcos, quanto para a gente e coisas que a gente precisava fazer. Em virtude de tudo isso que aconteceu com a Vanessa, né, eu comecei a fazer estudos sobre uma área que sempre me interessou, que foi o comportamento humano. E naquele momento, uma das que onde a gente passava as maiores dificuldades pós a tetraplegia da Vanessa era a inteligência emocional. Era entender sobre as nossas emoções, era entender como canalizar o melhor das nossas emoções para sermos, para passarmos por aquelas adversidades que a gente estava passando e para seguir com a vida adiante, porque ela não poderia parar por ali, né? Estávamos ali em busca também de uma vida melhor para todos nós. E aquela foi a minha base de estudos que segue até hoje e que acabou se transformando em algo que eu faço até hoje. Se hoje o Perguntas Simples existe, se hoje um programa é todo focado em melhoria da gestão emocional e a autenticidade, para a gente ser autêntico, existe, é porque muito se deve a essa história que eu vivi junto com a Vanessa. Aquele lá foi um dos principais starts do porquê eu faço o que eu faço hoje,
E
né?
era um estágio na prática.
E era um estágio na
É,
prática.
a gente colocou muito em prática tudo que a gente foi aprendendo, o que você foi aprendendo, a nossa própria espiritualidade. A gente colocava muito em prática e via que realmente era aquele caminho. Desenvolvimento humano, e aí você escolheu isso para trabalhar profissionalmente, né? Com desenvolvimento humano, com treinamento de inteligência emocional, com expansão da consciência, que parece muito difícil, mas a gente também conseguiu fazer. Eu acho que ambos, então, assim, foi um estágio na prática.
Exatamente. E daí também nasceu a Inácias, né? Depois disso tudo, 2 anos depois do que aconteceu a você, nasceu a Inácias também, que foi muito fruto desse resgate da sua ancestralidade, né?
Sim, foi no meio, no auge da pandemia, né? Eu já vinha estudando, fazendo o planejamento da Inácias, que é a nossa marca de joias em aço, né? E cristais, que a gente costuma falar que são joias que curam, né? Joias com muito afeto. E aí eu comecei a fazer com a minha filha em 2020 e agora eu sigo uma nova etapa, né? Que agora com novos estudos e com um realinhamento também que a gente está fazendo. Aí eu ainda sigo com a Inácio, mesmo resgatando a Dona Raposa, que também me completa.
Ou seja, continua empreendendo e continua sendo Vanessa. Aquela Vanessa lá de trás, né, que seguiu o coração e foi fazendo aquilo que fazia sentido para ela.
Sim. Eu acho que empreender eu só não ia conseguir se eu não tivesse vida. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa, na verdade, do que empreender.
Você acha que se não fosse tudo isso que te aconteceu lá em 11 de abril de 2018, esse feminicídio, teria Inácias? O que você acha, sinceramente?
Não, não teria. Eu acho que talvez eu nunca tivesse resgatado a Vanessa, designer de joias, como eu resgatei em 2020, no mergulho assim, no autoconhecimento. Fiz algumas ferramentas, né, que me ajudaram muito no meu autoconhecimento, como a própria constelação familiar, que foi buscar minha ancestralidade, estudar sobre minha ancestralidade. Talvez, se não tivesse acontecido, eu te digo que 80% eu não teria resgatado tudo isso e ter feito a Inácio.
Nossa, que legal. A gente está chegando aqui no final, né, desse episódio, e eu queria te perguntar: tem alguma lição que você aprendeu com isso tudo até aqui na tua vida e que você quer aproveitar essa conversa em 2 episódios no Vem Comigo, que você gostaria de passar o que você aprendeu como lição para quem está ouvindo aí do outro lado?
Ó, lições, né? Foram tantas, tantas, tantas. Mas eu acho que algumas foram bem importantes para mim, que é valorizar o tempo de qualidade, que você tá com as pessoas, que você doa ali o seu tempo para alguém, né? Que você faça por alguém algo. É uma coisa que para mim ficou muito mais fortalecido. De me doar, né? De doar o meu tempo, de doar os meus ouvidos quando vejo que tem alguém precisando. Só falar e aí eu empresto só os meus ouvidos. Mas assim, de doação, a gente tem que doar para receber. É nessa ordem, assim, doar para receber. E uma outra que ficou bem marcado para mim é que karma não é castigo, karma é aprendizado.
Fantástico, fantástico. Vou deixar aqui também uma lição que eu aprendi com essa conversa que nós fizemos, e também com toda essa história que a gente contou, que eu vivi com a Vanessa, né? Que tem tudo a ver com essa conversa que a gente teve, principalmente nessa segunda parte aqui do episódio. Não é a dificuldade que nós passamos que nos define e que destrói a nossa vida. Não é sobre isso. É justamente essa dificuldade, essa maior adversidade que a gente passa, que pode ser justamente o que a gente precisa para dar a guinada e fazer a transformação que a gente precisa para a nossa vida, para que assim a gente contribua melhor para as pessoas à nossa volta e para o mundo. Você pode estar passando pelo que for na sua vida nesse momento agora. Pode ser. Como eu verdadeiramente acreditei lá em 2018, eu falei: é o pior ano da minha vida. E eu me disse isso naquela época: é o pior ano da minha vida, é o pior momento da minha vida. E porque aconteceram muitas coisas ali, problemas financeiros, problemas de sabe, não saber para onde ir, de estar perdido durante muito tempo. Mas foi justamente todas aquelas situações, as adversidades que eu fui passando ali junto com a Vanessa, que me fizeram. Sua vida pode ser justamente
Eu digo que as pessoas têm medo de chegar no fundo do poço, né? E nós chegamos. De uma certa forma, eu falo nós, porque você chegou no fundo do seu poço e eu cheguei no fundo do meu poço. Então, assim, não tenha medo de chegar no fundo do poço. Talvez você esteja nele, mas quando você chega no fundo do poço, a única oportunidade é subir de volta.
E esse foi essa segunda parte, né, do bate-papo com a Vanessa Pacheco, que a gente está encerrando por aqui, mas não antes de te fazer um convite. Se você também quer acessar um pouco mais sobre a sua autenticidade, se sente um pouco perdido em relação a isso, sobre o caminho a seguir, sobre se você está no caminho que faz sentido para você, pelo que importa para você, pelo que você tem de forças, de superpoderes seus naturais, né? Vem, eu te faço um convite para fazer o Conhece-te a Ti Mesmo, que é um espelho consciente, como eu chamo, que onde você responde algumas perguntas de forma online, bem prática, bem rápida. Você faz tudo aquilo ali e você consegue ter a resposta, né, de tudo isso a partir de uma sessão comigo, Flávio, diretamente. Você em uma sessão comigo, eu vou te trazer, ele gera um relatório de 72 páginas e você vai poder ter uma noção, trazendo os seus quatro elementos que mostram os seus comportamentos mais naturais, mostrando os seus preciosos, que é aquilo que você mais valoriza, que é o que mostra pelo que você engaja, pelo que você se motiva naturalmente e quais são os seus superpoderes, que eu chamo de pandavas. Então, se fizer sentido para você, vem fazer, é um teste com evidência científica, feito com base em estudos e é bastante interessante para te ajudar a se encontrar. Você responde online, você primeiro marca a sessão comigo, eu te envio um link para você responder as perguntas, você responde no máximo 10 minutos e depois você tem uma devolutiva que é uma sessão diretamente comigo para você entender sobre esse teu espelho consciente do Conhece-te a Ti Mesmo, para entender um pouco mais para você. Eu vou deixar um link na descrição do episódio, para você falar diretamente comigo e verificar a disponibilidade para agendar a sua sessão e conferir mais detalhes para que você entenda mais sobre como funciona tudo isso. Tá certo? Vamos fechando esse episódio por aqui com uma frase que a Vanessa quer falar, né, amor? Você vai falar uma frase aqui. Primeiro, te agradecer. Obrigado pela tua disponibilidade, né? Depois de tanto tempo querendo te trazer aqui para o episódio, você ter aceitado, ter feito. Gratidão demais por isso. E você volta. Eu tô sentindo que você vai estar em mais episódios aqui no Vem Comigo. Tô sentindo que você
Já
estará.
tá jogando a isca, na verdade, né? Tá, eu não, sou muito grato também por essa oportunidade, de levar a história, de levar a minha história para outras pessoas. E eu sempre costumo dizer, e é uma coisa que eu tomei para mim mesma como lição, né? Que é diagnóstico não é destino. Então, assim, eu não sei se você tá com algum problema, porque pelo que você está passando, mas diagnóstico não é destino. Essa é a minha frase para a vida, né? Que eu me lembro diariamente. Então, não tem nada que você esteja passando que você não consiga superar. Apenas você precisa talvez se conhecer um pouco mais. Mas todas as respostas estão dentro de você.
Então, assim encerramos. Eu te espero no próximo. Vem comigo.